Na semana passada, após o ataque a uma escola em Blumenau, o Grupo Globo divulgou uma nova postura jornalística em eventos como esse. Antes, o jornalismo do Grupo Globo tinha como política publicar apenas uma vez, uma única vez, o nome e a foto de autores de massacres como o ocorrido em Blumenau. Agora, o nome e as imagens do agressor e da ação dele jamais serão publicados. O objetivo é não estimular novos ataques, como também não será noticiado ataques frustrados ou ameaças subsequentes para conter o efeito contágio. Mas o que é o efeito contágio? É o que nós vamos conversar agora com a psicóloga Sheila Ortiz, que está com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Bom, o que é o efeito contágio? Como a gente pode entendê-lo?
Então, o nome ele é bem esclarecedor, né, Luciana? Assim como o nome fala, na verdade, o ser humano ele tem uma tendência a buscar conviver com grupos. Então, por uma necessidade de pertencimento, tudo aquilo que faz com que o ser humano se sinta igual a uma equipe, a algum grupo, faz com que massifique algum tipo de comportamento, seja ele positivo ou negativo. Então, o efeito contágio já é estudado há muitos anos, especialmente pela psicologia social, onde percebe a interferência, por exemplo, nas questões políticas, econômicas, né? Existe, inclusive, esse termo voltado somente para as questões econômicas, onde mostra o comportamento do consumidor, por exemplo, diante de uma crise. Então, esse é um padrão. O cérebro, ele busca um padrão. Então, o efeito contágio nada mais é do que uma busca de um padrão para que a gente possa viver em sociedade, seja ele positivo ou negativo. Então, no que se refere agora à postura da mídia, o que na minha visão foi muito inteligente, Luciana, porque assim, quando você enxerga algum tipo de notícia, ela se repete, ela gera gatilhos emocionais. E esses gatilhos, eles acionam mecanismos inconscientes do ser humano. Então, se ele já tem, por exemplo, uma tendência de psicopatia, sociopatia, surto psicótico, né, algumas intenções previamente já pensadas, a partir do momento que ele enxerga uma cena, ele é estimulado a colocar em ação, porque ele se sente pertencente a um grupo que está na mesma frequência, digamos assim, na mesma postura.
Então, esse indivíduo que age influenciado pelos outros, ele não tem a capacidade de pensar por si próprio, de saber distinguir o que é certo do errado?
Tem! Na verdade, assim, ele não está, não é como uma gripe ou algo que seja passivo. Mas a verdade é que existe algo dentro desse indivíduo que já estava, muitas vezes, pensando em fazer alguma coisa. E aí, por medo ou por qualquer outro tipo de defesa, ele não fazia. Então, quando ele começa a enxergar, inclusive percebendo a visibilidade dos atos, na psicopatia é muito comum a gente perceber que o psicopata ele gosta do público. Então, quando ele percebe que tem essa visibilidade, ele é estimulado à ação. É isso que é perigoso. Então, a gente acaba colocando em risco a vida de muitas pessoas. Mas lembrando, Luciana, que assim, o efeito contágio ele também é positivo. Então, não no sentido do que ele é positivo que aconteça, ele também é para coisas positivas. Quando você estuda, por exemplo, o esporte, né? A Copa do Mundo, quando o time está ganhando e as pessoas ficam totalmente felizes por causa de uma questão como essa, né? O nosso time está lá nas finais e as pessoas começam a contagiar umas às outras com a informação. A informação, ela aciona gatilhos emocionais. Seja eles de aspectos negativos ou positivos. O que, que muda, Luciana? Uhum. O que muda é o que a pessoa já tem dentro dela. Então, se ela tem uma predisposição a fatores negativos, ela vai exercer posturas negativas, comportamentos negativos que socialmente não são aceitos, como essas tragédias. Agora, se ela tem uma postura mais positiva, ela vai responder positivamente aos efeitos mais positivos. E o mesmo acontece. Se você observar, situações como essa não são efeito contágio só no sentido do que vai repetir tragédia. Além disso, existe uma provocação de senso de justiça, que também é efeito contágio. Então, muitas vezes, as pessoas, os pais, né, de outras crianças ou outras situações que se sentem vítimas, também, muitas vezes, é muito comum que se tornam algozes, que começam a atacar, que começam a ficar mais agressivos. E isso não só socialmente, como na própria vida pessoal. Então, as notícias, quando elas são muito detalhadas, muito específicas, elas geram um impulso de reação. E essa reação não é individual, ela é coletiva, porque ela já gerou um efeito coletivo. Então ela vai ter uma reação coletiva. É o que a gente observa muito facilmente na política, por exemplo.
Mas é diferente do efeito de manada?
É diferente, porque o efeito manada, ele geralmente ele está associado a um propósito. O efeito manada ele tem a ver com vocês, as pessoas pensarem igual. Ele não é tão reativo, ele é mais ativo. Ele tem um...
Doutora, tivemos um probleminha, o seu microfone, ele deve ter sido desativado. Você falava sobre o efeito manada, né? Que ele tem diferenças em relação ao efeito contágio.
Sim, porque o efeito manada, ele tem um ideal por trás. Então, ele não é ele não é provocado por algo reativo, como é o efeito contágio. O efeito contágio, ele provoca reações. O efeito manada, ele provoca conexões. Então, as pessoas se conectam por ideais, diferente do efeito contágio. Inclusive, o efeito manada, ele dura mais tempo do que o efeito contágio. Ele vai juntando mais pessoas e ele vai, muitas vezes, provocando novas reações em outras pessoas. Já o contágio, não. O efeito contágio ele é mais reativo, ele dura aproximadamente de uns 14 dias, né? É o máximo, geralmente, que ele acontece, que vai identificar alguma ação depois. Passando disso, a gente fica um pouco mais tranquilo. Ó, passou 14 dias, não teve nada muito expressivo, repetitivo. Então, a gente fica um pouco mais tranquilo.
Além dessa postura de meios de comunicação, o que mais pode ser feito para cortar esse efeito contágio?
Excelente pergunta. Na minha visão, toda vez que a gente absorve uma informação, primeira coisa, né, Luciana, não sei como é que você é, mas assim, a gente é assim, quando a gente recebe uma informação, eu tenho que prestar atenção, o que isso reage em mim, como pessoa? Poxa, isso me provocou, isso me causou um senso de justiça ou incômodo. O que eu vou fazer com essa minha emoção? Eu preciso primeiro sustentar, trabalhar minha inteligência emocional sobre qualquer informação que eu venha a ter. Então, com a inteligência emocional, eu vou saber se eu vou provocar mais informação, se eu vou compartilhar uma informação que eu recebi, se eu vou ficar fomentando, criando ódio em cima, né, discurso de ódio, ou se eu vou parar e buscar recursos internos e sociais mais positivados. Então, um bom recurso é a gente pensar nas coisas positivas que podem acontecer, que a gente pode ajudar, por exemplo. Um exemplo nesse caso especificamente de Blumenau. O que a gente pode fazer? Ao invés de eu ficar pensando, nossa, né, aconteceu isso, e falar um monte de mal da pessoa, busca qual é uma informação positiva. Não sei se você viu, teve uma informação positiva que foi muito, assim, teve uma reação bem, bem importante, que foi um pai que falou assim, que ele era cristão e que ele não, que era inquestionável, ele não ia ficar questionando o que o assassino fez, mas que ele ia buscar se fortalecer naquilo que ele acreditava, que era Cristo. É um exemplo. Nós estávamos justamente na véspera da Páscoa. Então a gente tem duas alternativas nesse exemplo. Ou eu vou pegar e olhar com julgamento para tudo isso e alimentar e nutrir a dor, ou eu vou pensar, não, poxa, também posso pensar do outro lado, posso pensar como esse pai. Então, eu sempre tenho duas alternativas. Ou eu vou fomentar mais dor e mais negatividade.
Voltamos a manter o contato, estamos ouvindo. Você dizia que as pessoas podem escolher entre fomentar a dor ou não, né? Pelo contrário.
Então, assim, eu costumo dizer para os meus clientes, né, para os meus alunos, que tudo tem escolha.
A gente, infelizmente, perdeu o contato com a psicóloga Sheila Ortiz, que nos falava sobre o efeito contágio, nos explicava o que é exatamente o efeito contágio, a diferença para o efeito manada, que também é um termo, uma expressão muito, muito utilizada, muito conhecida, e qual as ações que podem ser feitas para se evitar o efeito contágio, para se cortar esse efeito, né? Evitar que uma coisa negativa, porque o efeito contágio também pode vir de coisas, de fatos positivos, né? Um fato positivo que gera um efeito contágio, mas também de um fato negativo. E quando isso acontece, há ações que podem ser feitas para cortar esse efeito.